I'm turning this evening to the Gospel of Matthew, chapter 19 and verse 24.
Eu abro nesta noite no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 24. Mateus 19, 24, palavras ditas por Cristo. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E o nosso assunto de hoje é a impossibilidade de ganhar a salvação. E eu lerei o versículo 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Ou, em linguagem moderna, é incrivelmente difícil para que um rico entre no reino dos céus. E assim, então, é mais fácil para um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E eles ficaram, então, muito impressionados. Versículo 25. Quem poderá, pois, salvar-se? Esse era um dito impressionante. Escutar que a salvação que vem, isto é, a chegar-se a Deus, ser aceito por Deus, conhecendo-o, e então ser abençoado por Ele, sendo levado à vida eterna através dEle. Era impressionante ouvir que a salvação é algo incrivelmente difícil. Só Deus pode executá-la. Este é o sentido. Eles ficaram impressionados. Então, essa é a impossibilidade de ganhar a salvação. E o nosso primeiro tópico nesta curta reflexão será isso: o choque vital. É vital que nós tenhamos esse choque. Quem, então, pode salvar-se? Nós pensamos que é fácil achegarmos-nos a Deus. Nós pensamos que podemos apenas nos entrar em sua presença e é isso. Você já percebeu que quando há um velório, um funeral de alguém que é famoso ou uma celebridade, aquela pessoa pode não ter tido uma vida espiritual, não tendo interesse algum em Deus, não sendo um cultuante, alguém que buscara a Deus ou o encontrara, não sendo conhecida por ser assim. De fato, essa pessoa famosa poderia ser até um grande incrédulo e um debochador de Deus, e alguém que apoia tudo que vai contra Deus. Mas ainda assim, se há um funeral público, e a pessoa então era famosa o suficiente para então isso aparecer na televisão ou coisa do tipo, você então percebe que os amigos e as pessoas associadas àquela pessoa vão dizer: ah, essa pessoa estará em algum lugar olhando por nós. Quem? Então, concluindo que essa pessoa que não teve tempo para Deus, que o resistiu e que o desobedeceu, poderia então entrar em sua presença. Ah, qualquer um de nós pode. Não há nada que temer, não há nada com que precisemos nos preocupar. Mas não, nós precisamos de um choque. Essas são as palavras de Cristo. E vocês sabiam, até mesmo alguém que fosse um membro frequente de uma sociedade, cheio de vantagens, este homem que parecia ser um judeu, que cultuava a Deus, que vem pedir conselhos ao Senhor Jesus, bom, era impossível essa pessoa entrar no reino de Deus. E a menos que Deus torne isso possível, opere e faça algo. Então isso era um choque para ele. E até mesmo os discípulos ficaram impressionados em ouvir essa verdade. E isso é quase que o começo de achegarmos-nos a Deus. Eu primeiro preciso receber esse choque. Eu preciso entender que eu não sou adequado, que eu não sou aceitável e que não há nada que eu possa fazer para tornar-me aceitável a Deus, porque a minha vida no passado foi ruim demais, foi desobediente demais, ofensiva demais, muito longe de Deus. Então, existe esse momento de choque, de alarme. E este é o primeiro passo que é essencial. Então vejamos aqui no texto o caso desse jovem rico. Veja só, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre. Ele não achava que o Senhor Jesus era Deus ou o Messias, mas ele pensa que ele é uma espécie de mestre maravilhoso, um homem que pode curar. Ele pensava, como Cristo é uma pessoa especial aos olhos de Deus. E ele não lhe acredita como sendo o Messias. Não obstante, ele se achega e diz, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Bom, esse homem, descrito em outro lugar como uma espécie de governante rico, que era muito abastado, dono de terras e propriedades, bom, ele acha que se alguém disser a ele o que ele precisa fazer, ele conseguirá fazê-lo. Ele então diz, que bem farei. É como se ele dissesse, deve ter uma coisa especial que eu poderia fazer para o bem da comunidade, talvez. E isso, então, significaria que Deus ignoraria qualquer um dos meus defeitos e eu estaria em paz com Deus, vivendo uma vida certa de que eu teria a vida eterna. Senhor Jesus, diga-me o que fazer e eu o farei, ele diria. Eu serei capaz de fazê-lo, não será difícil para mim. Eu, então, terei sucesso. E ele diz que bem farei para conseguir a vida eterna. E a primeira coisa que o Senhor Jesus faz é reprovar-lhe por não entender que ele é Deus. Mas eu quero me achegar na metade do versículo 17 ao que ele lhe diz. E ele diz, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, Cristo faz desta uma questão moral. Ele diz, você não pode executar algo ou dar um pouco de dinheiro ou seu dízimo. Não, é preciso que você guarde os mandamentos. Algo que você não pode fazer, é claro. É uma pergunta que, na verdade, é um teste. Uma pergunta projetada por Cristo para humilhar aquele homem tão cheio de autoconfiança. E ele deveria dizer, mas e se eu não puder? Mas ele não faz isso. Ele diz no versículo 18, ele diz então, quais mandamentos? E o que ele provavelmente quis dizer foi o seguinte, o Senhor quer dizer que eu preciso então obedecer perfeitamente os mandamentos morais ou os mandamentos cerimoniais ou os mandamentos cívicos? Qual deles? Eles tinham diferentes tipos de mandamentos. É claro que os mandamentos morais de Deus são os principais, mas havia outros também. Então, ele torna essa uma questão complexa. E Cristo, então, responde com 6 dos 10 mandamentos. E ao colocarmos o relato dos evangelhos, nós temos todos, mas eles não são todos mencionados aqui nessa passagem. Não matarás, não cometerás adultério. Cristo não menciona os primeiros 4 mandamentos, o nosso dever para com Deus. Cristo, por assim dizer, facilita a ele. Ele menciona os 6 últimos, ou alguns deles, e o nosso dever para com o nosso próximo. E ele diz, você deve cumpri-los perfeitamente. E veja só a resposta surpreendente daquele jovem rico. E ele diz no versículo 20, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E o que me falta ainda? Como esse homem era ingênuo. Ele diz, eu tenho guardado todos os mandamentos desde a minha juventude. Impossível. Você pode até guardar alguns dos mandamentos, como, por exemplo, não matarás, contanto que você o guarde ao pé da letra. Mas quando você entende, e nós entendemos isso da pregação de Moisés, que aquele não matarás é o mandamento principal de uma família de mandamentos, que significa você não deve matar uma pessoa no seu corpo e você não pode matar o seu autorrespeito e sua liberdade e fazer dessa pessoa um escravo. Moisés explica tudo e você não deve privar uma pessoa de sua felicidade, paz, está tudo na família do mandamento não matarás. Contanto que você então o guarde como o principal dos pecados naquela família, você poderia pensar: ah, eu não quebrei esse mandamento. Mas podemos pensar assim: Cristo diz, se você odiar alguém no seu coração, isto é como matar. E aquele homem, ele obviamente ele era um homem instruído, mas ele governava, ele tinha autoridade, mas ele era absolutamente ingênuo quanto ao pecado. E a minha pergunta é: será que nós o somos? Será que nós temos a visão mais supérflua da moralidade e superficial? E assim nós achamos que estamos bem na foto. Nós dizemos: ah, eu sou uma pessoa boa, quando há todo tipo de pecado em nós. Aquele homem não tinha ideia alguma do escopo sondante dos mandamentos. Ele não tinha, então, nenhuma noção de seu fracasso. E ele não tinha nenhuma ideia do padrão e das expectativas e das exigências de Deus e do quanto nós falhamos. E essa foi a primeira surpresa que vemos na passagem. Mas então, o Senhor Jesus Cristo submeteu aquele jovem rico a outro teste, um teste incomum. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Bem, aquele homem, ele era completamente sem jeito em relação a ver como ele era. Ele não podia ver a sua pecaminosidade e seus defeitos. Mas, e em relação a isso, Deus de fato não espera que nós demos tudo o que nós temos para ser salvos. Isso não é parte do evangelho. Dizer: você será salvo se você deixar doar tudo o que você tiver. Mas para esse homem era um teste, você vê. Era algo incomum. E o teste aqui é o seguinte: aquele homem amava suas riquezas, ele amava o seu status social, ele amava a sua fama na comunidade, ele amava o poder que a sua riqueza dava a ele, ele tinha todo o luxo, ele amava o luxo que ele tinha, ele amava essas coisas, ele provavelmente tinha riqueza o suficiente e terras o suficiente, ele era uma espécie quase que de barão. E se ele vendesse tudo, ele então traria um benefício em todo tipo de coisa para um grande número de pessoas em sua inteira vizinhança. O bem que poderia ser feito, mas ele não estava interessado nisso. Ele começou dizendo: que coisa boa eu farei para herdar a vida eterna, para viver com Deus para todo sempre. Desista dos seus ídolos, abandone as coisas que são deuses para você e os seus tesouros. E ele não teve capacidade de fazê-lo, era impossível. Era como se ele dissesse a si mesmo: bom, Deus não vale isso tudo. Vida eterna com Deus não vale isso tudo. Não vale a pena eu desistir dos meus prazeres e do meu status e do meu poder atuais e da minha segurança. É melhor eu ter essas coisas, eu as prefiro, elas me governam, elas controlam a minha vida ao invés de Deus. Era talvez a mais rápida decisão que ele fez em sua vida. Ele conseguiu responder de uma vez e ir para outro lugar. O preço era alto demais, ele pensou. Bom, Deus não pede isso de nós de fato. Ele pede as nossas vidas. Nós somos sem valor para Ele. Nós somos pecadores. Cristo precisou vir e sofrer e morrer na cruz do Calvário para sofrer o castigo por cada um daqueles que um dia receberiam o perdão. Tudo foi um custo a Deus, a nossa salvação. Se nós somos perdoados, se recebemos nova vida, se nós somos postos na estrada que leva ao céu, é Deus que tem que fazer tudo, nos transformar, nos mudar. Mas o que temos que fazer é desejá-lo, arrependermos-nos do nosso pecado e nos entregarmos a Ele e ao seu cuidado. Nós precisamos abandonar a nossa autodeterminação e colocarmos-nos sob a autoridade e nas mãos do Senhor. Mas aquele jovem rico não tinha capacidade de fazer isso. E é disso que trata a salvação. E nós temos então essa maravilhosa afirmação, versículo 24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E pode até ser que você não pense isso, mas pelos padrões de anos atrás, onde nós somos todos praticamente ricos agora, e isso aplica-se a todos nós. Eu gostaria de dar algumas ilustrações do camelo. Eu não tenho nenhum conhecimento direto de camelos, mas aquilo que nós lemos em livros. Eu vi um camelo muitos anos atrás num zoológico, então eu quero dizer que eu não sou um perito em camelos, mas há algumas coisas óbvias que todos nós podemos ler sobre os camelos, e eles, essas coisas nos ensinam muito. Se um camelo, é absurdo pensar que um camelo pode passar pelo fundo de uma agulha. É uma coisa uma impossibilidade, é um absurdo. E ele é um animal desajeitado e é algo é impossível que ele passe pelo fundo de uma agulha. A salvação não pode ser realizada na nossa vida, a não ser que Deus nos salve, a não ser que Deus, pelo seu Espírito Santo, transforme as nossas vidas e nos leve, então, ao reino de Deus. É impossível. Como se fosse para um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Aquele jovem rico, tão arrogante, ele pensava que ele seria aceitável a Deus. Mas nós não somos aceitos. Eu não mencionarei os pecados que cometemos e as maneiras em que ficamos aquém dos padrões de Deus. O camelo, nós lemos, eles têm muitas virtudes. Eles podem levar cerca de 200 a 300 quilos de peso, de bagagem. Eles podem caminhar 75 milhas ou mais por dia. E ele era um animal muito caro naquela época. Ele pode passar de 25 a 30 dias sem beber água. Ele tem suas virtudes, ele tem as suas forças e habilidades, mas de maneira alguma um camelo pode passar pelo fundo de uma agulha. E você? O que você acha de você, amigo? Vocês acham que vocês são bonitos, bonitas? Talvez jovens, com um bom porte físico, com uma personalidade amigável, com algumas habilidades impressionantes. Nada disso vai ajudar vocês mais do que as qualidades de um camelo. Elas são inúteis para isso, se um camelo, então, é chamado para passar pelo buraco de uma agulha. Nada desses atributos gerais podem ajudar você a ser aceito por Deus ou ir ao céu. Você precisa do perdão de Deus. Você precisa que Ele, então, reconstrua e transforme a sua vida. Nós aprendemos isso com o camelo. Os camelos são notáveis por ter uma curiosa obstinação. Eu li que eles são animais bem curiosos, sensíveis também. Eles buscam por atenção. Eles gostam de emoção e de afeto mostrado a eles. E aqueles que gostam de camelos nos dizem que eles são mais cooperadores nessa maneira do que um cavalo. É dito que um camelo tem uma natureza semelhante a um animal doméstico, mais do que um cavalo. Mas os camelos, eles podem ser muito irritantes e incrivelmente cabeças duras. Eles têm uma memória fantástica, mas eles ainda assim podem ser impressionantemente obstinados e cabeça duras. Mas como que um camelo então se assemelha a nós, estando nós longe de Deus? Sim, nós sabemos aquilo de que gostamos e de que não gostamos, os nossos objetivos na vida, mas há algo que sabemos que não queremos, nós não queremos a Deus. Nós não queremos ouvir sobre Deus, nós não queremos servir-lhe. Há essa hostilidade interior em nós e ressentimento em relação a Deus. E Deus pode fazer tudo para nos atrair e nos conquistar. E Cristo, a segunda pessoa da divindade, pode mesmo até vir a este mundo, ser o nosso representante, e sofrer e morrer, e abrir os seus braços na cruz do Calvário, e assim carregar sobre si o eterno castigo do pecado por todos aqueles que creem nele. E o Espírito Santo, então, está lá pronto para operar nos nossos corações e nos transformar e mudar as nossas vidas. E Deus, o Pai, então, pronto a nos receber, e ainda assim nós nos recusamos a escutar e nós nos recusamos a recebê-lo e nós fugimos dele. E o camelo ilustra as nossas vidas, uma obstinação estranha, pronta para se manifestar numa direção que vá oposta a Deus. Ainda assim Deus perdoa, e ainda assim Deus opera em corações, e ainda assim leva pessoas a si mesmo. Eu não me recuso a ir a Deus. Lembrem do apóstolo Paulo quando ele era Saulo de Tarso, antes dele se converter. Nós lemos que Deus estava operando e trabalhando. E Deus disse a ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então ele tinha sim na sua consciência incômodos quando ele perseguia os cristãos. E havia então peso na sua consciência. Mas talvez ele pensasse: ah, eles estão certos, essas são pessoas diferentes. Essas pessoas encontraram a Deus. Essas pessoas caminham com ele e o amam. Sou eu que estou errado perseguindo-os e tentando então acabar com a existência deles. Mas ele era obstinado, cabeça dura, ele não ouvia. Até que um dia Deus veio e se revelou a ele de maneira sobrepujante. Martinho Lutero foi muito semelhante. Ele queria encontrar a Deus e, mesmo sendo um jovem monge, ele era um monge católico. Ele foi até Roma como um jovem e ele viu a grande hipocrisia e a superfluidade de Roma, e ele determinou encontrar a Deus de maneira viva, e ele então fazia penitência após penitência, então subindo de joelhos as escadarias, então vestindo uma roupa que irritava sua pele o dia todo para perturbá-lo, para castigá-lo pelo seu pecado, tentando então fazer obras de justiça, a sua própria solução para o problema. Eu ganharei a salvação, eu obterei o meu caminho para a salvação. E ele era um professor numa universidade ensinando a Bíblia, e vez após vez a sua mente veria passagens bíblicas que dizem o justo viverá pela fé, e ele não entendia que ele deveria confiar em Deus para a salvação e aceitar uma salvação gratuita e crer em Cristo que morrera por ele e o fizera por ele. E ele não entendia que era preciso ir de joelhos, arrependendo-se e indo de maneira humilhante a Deus, e ele então o transformaria. Não, ele queria fazer do jeito dele. Até que um dia ele percebeu. Ele disse então, concluímos, pois, que um homem é justificado pela fé e não pelas obras de retidão e de justiça. E ele então, por assim dizer, caiu de joelhos, clamou a Cristo para que Cristo salvasse, o transformasse, o perdoasse. A obstinação do coração humano. Então, o coração humano não quer Deus, ou ele quer a Deus da sua própria maneira, do seu próprio jeito. Essas, então, são lições do camelo. É impossível que um camelo, então, passe pelo fundo de uma agulha. É impossível que você ganhe a sua salvação. Você não pode fazer as obras, suas boas obras, por estudos, por contemplação, por nenhum meio. Não. A conversão é render-se e entregar-se a Deus. É disso que trata a conversão. O anseio por ter o perdão e a absolvição. O camelo. Vocês sabem, vocês já leram. O camelo, então, tem uma maneira estranha de caminhar. Estranha entre os animais. Quando ele caminha, ele coloca os dois pés esquerdos no chão juntos e depois os dois pés direitos, mais ou menos, não exatamente como eu descrevi, mas mais ou menos. Então, o camelo tem um estranho jeito de caminhar. E ele então passa por muitas milhas percorrendo o deserto. Então, o camelo, de oásis a oásis na antiguidade, de uma pequena cidade ou lugar onde havia algum tipo de descanso e refresco para ele. E que retrato da vida sem Deus é isso? De um lugar para o outro, de uma aquisição até outra, a vida é estéril, difícil e seca, e nós dependemos desses pequenos lugares chamativos e brilhantes. E assim os camelos vão de um lugar para um outro, sem certeza, de maneira bem previsível. Você, ao achegar-se a Cristo, encontra algo totalmente diferente. Ao achegar-se a Cristo, você tem a luz da vida. Tudo muda, é como passar pelo buraco de uma agulha. Toda a bagagem é deixada para trás. Você não pode levá-la consigo. Todas as suas ambições e seus pecados, e seus deleites, e seus defeitos e fracassos, tudo. É como passar pelo fundo de uma agulha. Você, então, cai de joelhos diante de Cristo e diz: Senhor, salva-me, perdoa-me, transforma-me, torna-me teu, dá-me novos valores, uma nova vida, novos gostos. E ele o faz. E ele então te coloca na estrada que leva aos céus, para servir-lhe e para agradá-lo e para amá-lo. É uma grande mudança que você nunca poderia executar por si mesmo. Bom, o nosso tempo se encerrou, amigos. O choque vital é necessário. Não há nada que nós possamos fazer para merecer a salvação. Nós somos ruins demais, estamos longe demais de Deus. As nossas virtudes são inúteis, aquilo que nós imaginamos que sejam as nossas virtudes e qualidades. Obstinação. A obstinação precisa ser deixada de lado, a nossa resistência, a nossa teimosia. Converter-se é entregar-se, entregar-se a Deus, entregar-se a Cristo. E então, a grande mudança, nós nos arrependemos e nós o encontramos. Que Deus então opere em cada coração e te leve, que Deus te leve a Ele mesmo. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, mostra-nos e ensina-nos essas coisas. Tira de nós a nossa superfluidade, o nosso orgulho e a grande admiração de nós mesmos. Mostra-nos, Senhor, a necessidade de salvação através de Cristo apenas. Move os nossos corações para que nós entendamos o que Ele fez para adquirir nova vida para nós. Senhor, tira de nós, de fato, essa dureza, essa obstinação e orgulho que nos impedem de dobrar-nos os nossos joelhos e ir a Cristo e ao Calvário, e leva-nos a Ele e à vida eterna. Ajuda-nos a todos. Nós pedimos isso em nome do nosso amado Salvador e por amor dEle. Amém.